Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por também, nesta noite, podermos vir à fonte da vida que ainda jorra hoje. A sua água é cristalina, é pura, assim cantamos. Sim, ela jorra ainda hoje. Nós todos fomos convidados. Certamente, Deus nos abençoará ricamente também nessa noite. Eu desejo ler uma palavra de Deus antes da oração. Talvez um pouco estranho, mas é a oração de Salomão. Uma oração de consagração se tornou grande para mim. Eu li em 2 Crônicas 6, a partir do versículo 12. Aqui está: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de altura e 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse, e orou: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, o que prometeste, dizendo: não te faltará varão diante de mim que se assente no trono de Israel, desde que teus filhos guardem os seus caminhos e andem na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante de ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem nesse lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for imposto um juramento para o fazer jurar, e ele vier e jurar diante do teu altar, nesse lugar, ouve do céu, move-te e julga os teus servos, pagando ao ímpio para lhe fazeres recair sobre a cabeça o seu proceder, e justificando ao reto para lhe dares segundo a sua retidão. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica de qualquer homem que qualquer homem fizer, ou de todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nessa casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti lado a lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo para que os cativem, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, procedemos impiamente, agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os que levaram presos e orarem para o lado da sua terra, que desde a seus pais, que desce a teus pais, e para essa cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca, de arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Até aqui, essa maravilhosa oração deste homem de Deus, eu não sei, mas ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo e trouxe tudo diante da face de Deus. Ele especialmente lembrou-se das coisas que Deus havia prometido a Davi, seu pai. E eu creio que para ele e para todo o povo foi uma grande alegria, porque havia chegado o dia quando se cumpriu aquilo o que Deus havia falado ao seu pai Davi. Ele disse, agora podemos com os nossos próprios olhos ver diante de nós. Não é isto algo maravilhoso e glorioso? Amados irmãos e irmãs, as promessas de Deus permanecem firmes. E isso é algo maravilhoso. Elas permanecem firmes. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas aparecerem, mas quem crê encontrará que a palavra de Deus permanece eternamente válida. Glória e louvor. E as promessas de Deus permanecem. Sim, ele pôde tomá-las para si. Todo o povo, todos eles. Eu não creio que ele caiu hoje, que nem um papa faz hoje, se ajoelha, mas ele veio lá com o coração abatido. Se trata sempre do posicionamento do coração. Pode-se talvez fazer assim e querer beijar o chão e coisa assim, ou beijar um altar. Isso é tudo uma coisa fabricada. Quando se ouve e vê, sabe? Então vem um nojo em nós. Mas aqui havia um homem de Deus que ele viu a mão do Todo-Poderoso Deus, que viu o cumprimento daquilo, o que a boca de Deus havia falado, o que Deus havia prometido. Isso ele viu. Estava cumprido nos seus dias. E nós somos tão gratos, preciosos irmãos e irmãs, que também nós podemos ter parte nessa glória. E eu quero dizer também, Deus não nos deixou abandonados, mas ele falou conosco. E ele não ficou longe de nós, mas ele está próximo de nós. E eu penso, se oramos, então não são algumas falatórios, alguma coisa somente para fazer palavra. Nós oramos da profundeza dos nossos corações, porque sabemos a quem adoramos. Mas como incrédulo, uma pessoa incrédula que pensa ser algo, você sabe, pode falar uma oração? Isso é uma coisa escrita, uma coisa que é lida de cor. em algum tom, não queremos falar muito sobre isso, mas vocês sabem, nós chegamos num tempo quando de fato o mal está tomando sobremão e também tudo tem que se cumprir. Também isso é cumprimento das Escrituras. Encontramos as Escrituras, o que nos nossos dias acontece, o que há aí agora. Nós encontramos a palavra de Deus. Tudo tem que se cumprir. Mas, por outro lado, o povo de Deus são os verdadeiros eleitos, os santos, os amados, aos quais Deus falou, sim, como a um Davi e como a todos os verdadeiros profetas de Deus. Nós somos tão alegres e gratos por podermos estar aqui. Nós podemos, de fato, dizer, o Senhor disse, onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, estarei no meio deles. Sim, as palavras se deixam dizer facilmente, pegamos nas bocas, somos mais que dois ou três aqui. Pode ser, mas nós viemos aqui para adorar Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, trazer-lhe essa adoração, para agradecer-lhe, para glorificá-lo pela graça que nos foi participada. Nós, de fato, podemos dizer o que recebemos. Nós, de fato, podemos dizer que Deus nos encontrou. Não é isso maravilhoso? Sim, Ele se encontrou conosco. E vocês sabem, Ele hoje à noite também quer se encontrar conosco. Ele quer estar conosco todos os dias das nossas vidas. E eu somente quero dizer, como Salomão orou, ele lembrou o Senhor de tudo e orou então para o futuro que ainda viria e talvez o que lhes aconteceria. Ele de antemão orou, se algo viria, que Deus tenha misericórdia e tenha compaixão do seu povo. Como se esse homem já tivesse sabido tudo. Ele disse, nenhum ser humano é sem pecado. Ele sabia, nenhum ser humano é sem pecado. Ninguém é sem falha. E ele sabia que ele também é um ser humano. E assim, nós queremos vir agora a Deus nessa hora e vamos lhe agradecer por sua graça. Vamos nos levantar para isso. De todo o coração, te agradecemos também por essa hora da graça, que podemos estar aqui em pé novamente para lembrar-nos de Ti, ó Deus, por tudo aquilo que Tu falaste, Senhor. Nós queremos Te glorificar e elevar o Teu santo nome, Tu grande Deus, Tu Deus vivo, Tu verdadeiro Deus, Tu Deus fiel. Nós Te damos a Ti somente a honra, não a um ser humano, não. A Ti somente seja a honra e adoração de eternidade a eternidade. Aleluia! Porque Tu és o Senhor nos céus e na terra. Tu és o Senhor que desce promessas ao teu servo Davi e aos seus descendentes. Também não te esquecesse de nós, Senhor, até os nossos dias, Senhor. Nós te damos a honra. Aleluia. Glorificamos a tua graça. Aleluia. Gloriamos o teu maravilhoso nome. Aleluia. Esteja adiante conosco. Tu falarás conosco. Abençoa os meus irmãos. Abençoa o irmão Frank. Quando ele trouxer a tua palavra, abençoa a todos nós, ó Deus. Senhor, ajuda o teu povo em todos os lugares, Senhor, em todas as localidades. É minha oração íntima, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Certamente, o nosso coração é preenchido com alegria, com confiança ao nosso Deus, que respondeu. Me veio o pensamento quando o irmão Rus leu o fim do sexto capítulo. Como é típico de mim, eu tenho que ler um pouco adiante. E está tão maravilhosamente. Então, e acabando Salomão de orar, 7:1, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Se ele somente tivesse orado, isso ficaria ainda em aberto. Se Deus, ele de fato ouviu todos os pensamentos ou se deixou tocar para os teus pensamentos e palavras. Mas Deus, de fato, ouviu tudo isso, porque Ele respondeu. Se Deus não tivesse respondido, então, hoje, nós estaremos sentados aqui e nos colocaremos a pergunta, sim, Salomão, ele falou 100 mais uma, 100 e uma coisas aqui, mas Deus ouviu, Deus, de fato, aceitou isso com prazer. A resposta de Deus deixa para você e para mim hoje à noite saber que Deus, com prazer, Ele ouviu tudo isso, que Ele, de fato, atendeu e que Ele respondeu. Isto é o mais maravilhoso de cada oração, quando Deus responde. Não o conteúdo, não quão longo ou quão curta. Eu digo sempre, nós devemos orar curtamente, e Salomão orou longamente. Mas, se Deus ouve, então tudo já está certo. Mas vemos aqui de que forma esse homem de Deus, ele derramou seu coração. Ele sequer pensou em si mesmo. Ele pensou, como nosso irmão já na oração mencionou, ele pensou no estrangeiro, no povo, na aflição, em tudo aquilo, o que pode vir. E, tanto quanto sabemos, ele não deixou nada de fora. Se ele tivesse deixado algo de fora, então Deus mesmo ainda teria pensado nisso. Mas Deus, ele deu a oração, o inspirou. Então, foi através do Espírito Santo. Isso nos dá convicção e nova coragem de também vir assim diante do Senhor, na consciência e na convicção que Ele nos ouve. Salomão tinha trazido um sacrifício, um holocausto. Nós sabemos, nosso Senhor, Ele, como Cordeiro de Deus, Ele mesmo se sacrificou. E como Ele não nos deveria dar tudo com Ele, então está aqui, no próximo versículo, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, ou o templo. Então, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nessa resposta nós vemos, há também novamente um conteúdo poderoso. Eles sabiam que o que deviam a Deus de acordo com a resposta que Deus havia dado. E então, eles resumiram, eles glorificaram a Deus por ser benigno e que a sua misericórdia ou graça dura para sempre. Essas duas coisas permaneceram para eles, de toda a oração restaram para eles, que a soma disso, a conclusão de todo o pensamento e daquilo, que aquilo que expressaram foi que Deus é bom e que a sua graça dura para sempre. Então, eu tenho que sorrir um pouco, se quer ou não, porque somente algumas páginas antes, havia hoje, antes de vir aqui, havia marcado em vermelho, como vocês podem ver aqui. Qual seja, o irmão Rus, ele leu o fim e eu havia marcado o começo. E eu pego isso da mão do Senhor, como nos foi concedido. Somente brevemente um pensamento. Nessa oração de Salomão, ele algumas vezes usou a palavra eleito, a cidade que tu elegeste, que tu escolhestes, ou o lugar que tu elegeste, ou o povo que tu elegeste. Aqui, em 1 Crônicas 28, hoje à noite, antes do culto a Deus, algo se tornou muito grande em mim. 1 Crônicas 28, a partir do versículo 2, e pôs-se o rei Davi em pé no meio da congregação e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Senhor, do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para construção, para a construção. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me ou elegeu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, por príncipe, e na casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai, agradou-se de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque o Senhor me deu muitos filhos, escolheu ele a meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Disse-me: teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para ser meu filho, e eu lhe serei pai. Vamos ficar aqui parados. Nós vemos o que Deus fez. Ele elegeu a todo Israel, em todo Israel uma tribo, a tribo de Judá. Ele escolheu a casa de Davi e um lá que deveria ser. Esse homem que havia sido elegido, eu tive muitos filhos que Deus me deu, e lá ele ainda escolheu um. Aqui se trata, hoje à noite, não se trata de outra coisa a não ser de eleição. De eleição. Nós temos que reconhecer que com Deus todas as coisas acontecem de acordo com a sua escolha, com a sua eleição. E nenhuma pessoa pode mudar o mínimo que seja, acrescentar ou dizer: Senhor, o que estás fazendo? E aqui, nessa palavra, a mesma forma de falar é usada como na promessa para Cristo, que em Hebreus 1, versículo 5 está, mas primeiramente em 2 Samuel 7, versículo 17, 2 Samuel 7, versículo 14. Vocês todos certamente conhecem essa passagem, especialmente essa promessa que o Senhor deu aqui. Tenho certo aqui, disse certo, 2 Samuel 7, versículo 14, naturalmente. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa forma de falar, nós temos, lemos mais ou menos a primeira parte, 100%, está aqui: eu lhe serei pai. O mesmo está em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Hebreus 1, versículo 5. porque sabemos que as coisas espirituais já estão ocultas aqui. Está aqui porque a qual dos anjos disse Deus jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele ser-me-á filho. Deve ser filho. Se voltamos a essa palavra de 1 Crônicas 28, então está até que se sentará no trono real do Senhor, não no seu e não no trono de Israel, mas no trono real do Senhor. Deixe-me ler mais uma vez. E de todos os meus filhos, versículo 5, de todos os meus filhos, porque o Senhor me deu muitos filhos, escolheu ele a meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Não somente sobre o trono de Davi, mas sobre o trono real do Senhor. E nós poderíamos agora ir a Ezequiel e ler que Davi até será rei e reinará, e a promessa que foi dada, e posteriormente em Jesus Cristo, no filho de Davi, encontrou seu cumprimento espiritual, encontrará seu cumprimento espiritual. Aqui se tratou do trono real do Senhor, que ele naquela época elegeu ou levantou dentro do seu povo eleito Israel. Ele tinha pessoas, como já disse, ou a Escritura diz aqui, ele tem o povo inteiro, as 12 tribos, ele as retirou. Nós podíamos dizer, ele as elegeu, e mesmo assim, ele fez ainda uma escolha, uma eleição, e pegou a tribo de Judá. E nós aqui, na última quarta-feira, já mencionamos, aliás, foi uma palavra maravilhosa que o nosso irmão Schmidt leu, onde estava Juízes 6, com esse pão. Antes que esquecer isso, se nós todos tivéssemos um sonho que um pão em algum lugar, um armazém, cai lá, nós diríamos: bom, isso significa que o Senhor nos alimentará fortemente, porque pão chegou, não é? Assim, nós, como pessoas, diríamos, nós já sempre temos a interpretação sempre pronta, os pensamentos não nos faltam, mas um pão cai lá no acampamento, e não foi para alimentar as pessoas, foi para colocar a tenda de cabeça para baixo, para dar um grande medo ao inimigo. E o homem que viu tudo isso, ou que teve o sonho, ele recebeu medo e disse ao outro: ouça aqui, isso significa falta, miséria, desgraça sobre nós, e esse homem lá, ele nos dominará tudo. Vocês podem ler isso. Nós, de fato, temos que sempre tomar cuidado e constatar que Deus, ele faz todas as coisas com sua própria sabedoria e revela. Não há nenhuma pessoa que possa fazer uma regra assim: bom, isso eu vi, isso me foi revelado, assim é. Não. Não é como você e eu pensamos, é sempre assim como Deus pensa e como ele fala. Vamos ser sinceros, se de nós alguém viesse e falasse: ó, eu vi um pão, isso entrou, caiu lá dentro do acampamento, então já poderíamos já segurar aqui de fome em algum lugar? Não, não precisa ser sempre assim, não precisa ser sempre assim. É assim como Deus quer que seja. E precisa uma segunda, não precisa ser uma segunda vez igual, pode uma outra vez ter um significado totalmente diferente. Então, de volta a essa palavra aqui, de 1 Crônicas 28, aqui está escrito, no primeiro versículo que eu li, no versículo 2, o primeiro foi muito longo. Então se pôs o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era a minha intenção edificar casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o escabelo dos pés de nosso Deus. E me achava pronto para a construção. Aonde mora, onde está entronado o Senhor? Ele fala: o céu é meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Aqui, no escabelo dos seus pés, ele queria colocar uma casa de repouso na terra, um lugar que não é em todos os lugares, embora Deus criou tudo, mas ele queria um lugar especial. E esse lugar especial deveria estar, ser edificado entre esse povo especial, edificado lá, entre o povo de Deus. Deveria um lugar de Deus ser construído, lá onde o Senhor pode vir, lá onde ele pode se colocar, lá onde os seus pés podem estar em casa, lá onde ele se sente bem, um lugar para o nosso Deus. Em que contexto está escrito isso? Lá onde a arca da aliança do Senhor, com a lei da aliança, com a lei da aliança do Senhor, lá ele virá e lá ele chegará, lá ele se revelará. Isso ele mostrou na inauguração do templo, quando lá foi orado. Aqui nós vemos, no escabelo dos seus pés, deveria haver uma casa para o nosso Senhor no meio do seu povo. Está escrito em Deuteronômio 4, 5, eu creio, que Deus, entre todos os povos da terra, ele elegeu um povo e deu estatutos justos e ordenanças, mas isso não lhe bastou. Ele queria edificar a sua santidade, sua morada no meio desse povo. Ele queria se revelar lá. Porque o que lhe adianta ter um povo se ele não pode se revelar no seu meio? Então, não adianta nada. O povo de Israel seria somente um outro povo. Se Deus não tivesse revelado de forma sobrenatural no seu meio, então seria somente um povo, uma tribo ou tribos, como todos os outros também. Mas o povo de Deus foi condecorado que Deus se revelou, o Senhor se revelou no meio deles. Deus, lá foi colocada a Arca da Aliança, lá foi colocada a lei, e Deus, então, ele viu isso como os cabelos dos seus pés. Lá ele pôde chegar ao descanso. Se eu penso na palavra escabelo, eu não sei quantos se lembram disso, mas eu posso me lembrar muito bem, para nós era assim, de fato. Se o pai vinha do longo trabalho da agricultura para casa, e todo o esforço, então nós, como crianças, nós sabíamos que os seus pés tinham que ser lavados. Nós sabíamos que isso faz parte, esse escabelo à noite faz parte, que o escabelo do pé fosse colocado lá, tinha que ser descansado. Após a obra ser feita, então vinham descansar. Deus procurava um lugar de descanso, um lugar onde podia colocar os seus pés, um lugar onde ele está em casa, um lugar onde lhe podia lhe preparar algo, um lugar onde ele se sentia em casa, entre o seu povo, entre os seus filhos e filhas. Ele se sentia bem. Ele, a palavra assim, lugar de repouso, uma casa, um lugar onde ele podia ser e estar. Então, está aqui, mas então Deus me falou, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e tens derramado sangue. Todavia, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, e nós conhecemos a história. Ele era, foi o último. E nós temos uma fala no povo, o que acontece com o último. Mas não com Deus. Com o último, a nossa fala pode até ser verdade, mas com Deus não. Os últimos podem ser os primeiros, para Deus. E os primeiros podem ser os últimos. Deus, ele torna todas as coisas como ele quer. E nós sabemos, os filhos todos vieram. E o profeta de Deus, ele já tinha o vasilhame de azeite na sua mão. E ele estava pronto para ungir o primeiro e o segundo e todos ainda que vieram. Mas sempre a sua mão estava segura. Ele não podia. Eu podia imaginar, quando todos tinham passado, que ele estava um pouco decepcionado, provavelmente, talvez pensando humanamente. E pensou consigo mesmo, o que agora? Agora todos os filhos aí passaram ao largo, o que agora? Não tomei cuidado, Deus não pôde me revelar o que deve ser agora. E ele se volta a Jessé ou Isaí, qual foi a denominação certa, mas ele disse, ouça, você não tem mais um filho ainda? Sim, eu tenho um, mas ele nem está aqui. Ele está lá, então chama-o. Ele sabia, agora ninguém outro pode ser. Agora não precisa ser esperado mais. Este é ele. E quando ele entrou, então o Senhor falou, este é ao qual eu escolhi. E aqui Davi traz isso à expressão e diz, de toda a casa de meu pai, Deus me elegeu. Todos estavam na mesma casa, mas a eleição caiu sobre um. E ele diz que eu seja rei sobre Israel. Então segue adiante. Porque a Judá escolheu por príncipe e na casa de Judá escolheu a casa de meu pai. Vocês percebem como isso vai adiante de uma coisa para outra? Todo o povo de Israel, nesse povo ou nessas tribos, uma tribo. Nessa tribo, tantas famílias, uma família, então um da família, eleição, que não podemos explicar, que não podemos compreender. Nós sequer precisamos começar com isso. E também isso não deve ser uma insinuação para alguma coisa. Eu quero me abster de tudo isso, mas a escolha humana seria totalmente diferente. Totalmente diferente para os ambos e a muitos outros também. Mas Deus não é um ser humano. Ele não vê o que está diante dos olhos. Deus vê o coração. E ele viu até em Salomão, quase não pode ser cumprido, mas ele viu um coração que estava dedicado a ele, um coração que estava segurando-se em Deus, um coração que estava pronto para fazer o que Deus exigia dele. Aqui, Davi, através do Espírito, ele expressou tão claramente a eleição como nenhum outro capítulo de todos aqueles que ele falou ou que sobre eles estão escritos. Está escrito. Aqui está a eleição expressa de forma mais clara diante dos nossos olhos. Não por mérito, não por dignidade, mas de acordo com a misericórdia de Deus, de acordo com a predeterminação de Deus, de acordo com a escolha da graça que Ele fez. E está aqui tão maravilhosamente. E de todos os meus filhos, escolheu Ele. Fui eu, não, de todos os filhos, meu pai escolheu a mim, no qual encontrou com prazer. Peguem, levem isso a Mateus 3. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não foi somente um filho, Davi não foi somente um filho. Ele era um filho no qual Deus teve com prazer. Salomão não foi somente um filho, mas um filho no qual Deus teve com prazer. Nós, do irmão Branham, ouvimos muito, muito claramente que é uma coisa ser filho de Deus e uma outra coisa entrar, ser colocado na filiação, a colocação na filiação, após o comprazer de Deus descansar sobre nós, não só dizer, sim, eu sou filho de Deus, então, vamos lá, então. Não, mas filhos e filhas de Deus, nos quais Deus tem com prazer, que Ele pode colocar na filiação, que Ele pode ungir com o Espírito Santo e com força, com poder. Aqui está a palavra eleição mencionada algumas vezes. Então vem a palavra com prazer. Encontrou meu pai, agradou-se, teve com prazer em uma pessoa que era assim como você e eu, com prazer na posição do coração que ele tinha. E nós até perguntaríamos o que moveu a Deus. Até Abraão, de Ur, na Caldeia, ele o chamou da região de Eufrates. O que o moveu para isso? Deus fez a escolha e usou um único homem e deles vieram tribos. Eleição de Deus, eu te escolhi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Vamos por nossa terra, por nossa cidade, por nossa família. Deus elege, Deus chama para fora. E eu creio de todo o coração que Ele sabe precisamente quem fará parte e quem não fará parte. Não está ligado comigo, com você. Nós desejamos, como está escrito, que todas as pessoas fossem salvas e chegassem ao conhecimento da verdade. Da mesma forma, sabemos que não todos serão salvos e nem todos chegarão ao conhecimento da verdade. Mas nisso vemos novamente a eleição. Deus não nos determinou para que permaneçamos na incredulidade e nos perguntemos, ele fez ou não fez? Ou falou? Não, que sabemos, Deus, ele nos escolheu e nos elegeu e nos agraciou. E nós devemos ser algo para o louvor do seu santo nome. Aqui, nós temos uma palavra sobre a qual todos podem pensar, e fazemos bem se, em temor, nós fazemos isso diante de Deus. Aqui está escrito no versículo 6, disse-me, teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para ser meu filho, porque o elegi para ser meu filho. Deus elege, escolhe os teus meus filhos, os seus filhos. Deus é. Nós não podemos. E eu estou convicto. Davi, ele não agiu por conta própria. Ele agiu na vontade de Deus porque Deus havia confirmado. Não foi Davi que imaginou ou pensou, bom, eu vou tomar agora minha decisão. Foi a decisão de Deus que ele expressou sobre a inspiração do Espírito Santo. Mas Deus, ele confirmou essa decisão visivelmente, ele disse, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei pai. Agora, Deus assumiu a responsabilidade. Ele quis dizer, Davi, você, como pai terreno, fez tudo. O que você podia fazer? Agora, eu peguei o teu filho e o elegi para ser meu filho. Eu lhe serei pai. Ele deve me ser filho e deve sentar-se no meu trono, no trono real do Senhor. Nós poderíamos ler adiante? Nós podemos ir a Apocalipse, capítulo 3, o último versículo, onde o nosso Senhor disse, quem vencer se sentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Aqui há um grande mistério, aqui há profecia nessa palavra. Nós lemos no Novo Testamento, toda a Escritura foi inspirada por Deus, mas às vezes lemos por cima e não encontramos a inspiração. Nós lemos por cima da inspiração, mas o Espírito de Deus nos quer inspirar para que nós possamos encontrar essa inspiração que nos seja revelada, para que também nós possamos ter parte. Deus escolheu filhos e filhas e, finalmente, ele, com ele, se sentar-se-ão no seu trono. Como ele, nosso Senhor, venceu e se sentou no trono do Pai, assim, todos os vencedores no milênio, no reino milenar, reinarão com ele. Disso já se trata em Apocalipse 5. Tu és digno, porque tu te deixaste matar e nos de todos os povos, línguas e nações nos compraste para Deus. E após isso está escrito esse versículo bonito. E como reis reinarão eternamente. Diretamente está indicado e dito para que foram determinados. Deixe-me ler, para que vocês saibam que eu, justamente, eu, para a próxima carta circular, eu escrevi isto, está em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantaram um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque te deixaste matar e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Com ele, com o nosso Senhor, no seu trono, aqui Salomão, que é já um tipo de Cristo, e então adiante para a congregação. Vamos ser sinceros uma vez com nós mesmos. Deus sobre a terra se revelou em Cristo, mas desde Pentecoste ele se revela na congregação. Ele criou um lugar para si na terra. E se ele não pode se revelar na congregação, então eu pergunto a vocês, digam-me, aonde Ele se revelará onde deve se revelar. Deus não tem outra possibilidade a não ser se revelar na sua congregação, qual é o seu corpo. Lá ele quer descansar, porque está escrito, morará com eles e será o seu Deus, deve ser o seu povo. Deve ser, e ele quer também cumprir assim, e de acordo com sua vontade agir. Aqui está, o teu filho Salomão deve construir a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para ser meu filho, e eu lhe serei pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como ele o faz no dia de hoje. E agora vem, agora à vista de todo o Israel, da congregação do Senhor, vocês percebem que se trata da congregação do Senhor. Em Êxodo 12, diretamente na partida, o povo de Israel, pela primeira vez, é chamado a congregação. Até aí, eram os filhos de Israel, o povo de Israel, mas no momento do chamado para fora, quando o cordeiro foi morto, então foi a congregação, e aqui se trata de forma parecida, está aqui, agora, à vista de todo Israel, e então da congregação do Senhor, e na audiência de nosso Deus, observai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e a deixeis como herança para sempre a vossos filhos depois de vós. Deus, ele colocou uma condição e a sua promessa, que foi além daquilo que havia naquela época, ele ligou isso a ela. Se levardes tudo isso ao vosso coração, mas sim com consciência, com diligência, fazei aquilo que Deus, que o Senhor vosso Deus ordenou. Então, possuirás, e até a vossa descendência devem receber a herança eterna. Oh, que Deus pudesse abençoar novamente, que não somente nós, mas filhos e filhos dos filhos, pudéssemos ter parte naquilo que Deus fez. Não está assim escrito em Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, porque a vós e aos vossos filhos vale a promessa. Não somente aqueles que lá ouviram, mas aos filhos e filhos dos filhos, tantos quanto o Senhor vosso Deus ainda chamar. O que foi? E a bênção de Deus deveria jorrar adiante, não deveria parar com uma geração, deveria ser passada adiante. Assim foi com o povo de Israel, e assim foi também com a congregação. Então, através do Espírito, ele dá a Salomão a seguinte instrução: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, quer dizer, não dividido, e uma plena vontade. Aqui, esse homem deveria reconhecer a Senhor, seu Deus, de tal forma como Davi havia reconhecido. Assim vemos que se pais vivenciaram a Deus, isso não basta. Os filhos têm que também reconhecer a Deus, também da mesma forma, têm que vivenciá-lo. E deixe-me vos dizer, eu não sei o que foi com todos os filhos de Davi, mas esse filho que Deus escolheu e como aceitou como filho, ele também o reconheceu. ele o reconheceu. A oração, ou esse pedido, foi ouvido. Tu, meu filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai. Não edifique, construa para ele, mas reconhece para que ele possa te revelar, que você não somente ouça dele ou fale dele, mas que você o reconheça para que você possa ser conhecido por ele. Também, isso é um grande mistério. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração não dividido e uma plena vontade, e um espírito com plena vontade, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todos os pensamentos ocultos. Como o Espírito de Deus ainda nesse homem falou ainda? Como ele pôde explicar as coisas assim? E eu também tive que pensar sobre isso. Tal longa oração. Quem escreveu? Quem estava lá junto? Ou alguém em algum lugar, estava em algum lugar sentado? E o Espírito de Deus, ele lhe deu todas as palavras, ditou frase a frase, parágrafo por parágrafo, e disse: escreva, eu estou convicto, não falta nada. E nenhum foi acrescentado. Nosso Deus, ele vela sobre a sua palavra. Se foi expressa, se foi escrita, e ele vela adiante para que se cumpra. Ele não para de velar, mas ele vela sobre ela, no expressar, no escrever e no cumprimento. E então começa a sua bênção jorrar. Está aqui, pois Deus, o Senhor, ele esquadrinha todos os corações e entende todos os pensamentos ocultos. Esses são os pensamentos que não se expressam. Mas Deus conhece e sabe todos. Se o buscares, será achado de ti. Mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares, para construir uma casa para o santuário. Esforça-te e faze-o. Que exortação, e então consolo, de novo, encorajamento, tudo estava contido aqui. Que Deus possa deixar as palavras tornar grande para nós. E nós, na palavra de introdução, já ouvimos. Você diz sim, o fim foi lido no começo e o começo depois do fim. Com Deus, todas as coisas, tudo está harmônico. Ele sabe o fim antes do começo. Ele que deu o começo, ele deu graça no meio tempo e abençoou o fim ricamente. Foi cumprido o que o Senhor havia dito e ordenado. E Deus se reconheceu para isso. Deus respondeu para a oração que foi enviada a ele. Que você e eu, que nós pudéssemos orar assim como esse homem orou. Então não atrapalharia ninguém se a oração fosse tão longa quanto essa do Salomão. Se for assim, inspirada dessa forma pelo Espírito de Deus e dada assim, então todos oramos juntos para que Deus, através dessas palavras, nos abençoe e passe diante dos nossos olhos que nenhum de nós sequer pudesse falar uma palavra, que Deus encontrou a escolha, que ele ordenou as coisas e que ninguém pode mudar algo nisso. Esse homem, ele trouxe a sua oração diante do Senhor, seu Deus, e derramou seu coração. E como já foi mencionado antes, por alguém, quem quer que foi, nada foi esquecido. Em tudo, o Senhor, pelo Espírito, ele se lembrou. Tudo foi dito, tudo foi escrito para que cada um, independentemente de que situação e a que tempo e onde quer que nos encontremos, possa olhar para o Senhor. E nós sabemos, o irmão Branham disse, isso o que Salomão, o que natural valeu para ele, vale para Cristo no espiritual. Aqui em todos os lugares, a profecia, Ele, o nosso Senhor, Ele construiu sua própria casa e a sua casa somos nós. E nessa casa deve ser aquilo o que lhe seja convida para um lar, para uma casa. Naquela época, ele veio ao seu e os seus não o aceitaram. Hoje ele vem a você e a mim. Hoje ele vem a nós. E ele diz, meu povo, eu vos escolhi para que o meu santuário, minha casa, minha morada, minha arca da aliança, para que com os meus pés eu possa pisar no vosso meio. Eu não fiz palavras vazias, eu falei e estou atrás daquilo que disse. Eu cumpro a minha palavra. Nós sabemos, pessoas, e sejam os melhores, com melhores caráteres que existem sobre a terra, com as propriedades mais finas que existam, o ser humano permanece ser humano, mas Deus não é um ser humano. Que ele possa mentir, Deus é verdadeiro e ele mantém aquilo que ele promete. Aqui as indicações, instruções foram cumpridas e no fim só restou uma coisa, que de estender as suas mãos diante de Deus, diante de toda a congregação do povo de Israel e consagrar tudo ao Senhor, colocar-lhe, ele sabia precisamente, se Deus não dá a sua bênção, então é só uma casa entre muitas casas, um povo entre muitos povos, mas se Deus dá a sua bênção, então é uma casa de Deus, então é um povo de Deus, então é uma congregação de Deus, e isso é do que se trata para o Senhor. Não se trata somente de que uma congregação, há tantas congregações, mas trata de uma congregação. Se trata não de uma congregação, mas da sua congregação, do seu povo, do seu santuário, dos seus eleitos, dos seus filhos, das suas filhas. E se ele pode em nós atuar tal posicionamento como nesse homem de Deus, então deveríamos estar satisfeitos que de todo o coração seguramos o nosso Senhor e seguimos as suas instruções e as cumprimos. Sabemos se lemos toda a história? Não foi fácil. Alguém chamou, foi para lá, assim para baixo tudo. Às vezes pensaremos, quando Deus fala, então tudo caminha tão belo, não acontece mais nada. Justamente lá, nós vemos com Salomão. Lá onde Deus fala, lá onde determinou, lá onde ele dirige, também há tudo mais. Mas uma coisa é certa, os seus aos quais ele falou, eles de alguma forma poderão se orientar, eles encontrarão um caminho e serão guiados pelo Espírito de Deus até dentro desse tempo. De outra forma, pode ser. Essa consideração ainda seja permitida a mim. Se vocês, às vezes, me veem um pouco oprimido, não porque não creio, somente porque, de fato, tudo é pesado, está sobre mim. Cada irmão, cada irmã, todos estão no meu coração. Eu os carrego sempre comigo. Então, se vocês me veem assim, não é porque eu não creio. Eu não posso de outra forma, senão crer. Eu não posso de outra forma, senão dar a glória a Deus por aquilo que Ele fez em milhares e mais milhares em todo o mundo. Eu não sei quem foi que, na quarta-feira à noite, trouxe o pensamento o que nos teria adiantado a mais poderosa mensagem se tivesse ficado lá em cima, em algum lugar, em outro lugar. O que teria adiantado a todos os povos e nações? ou ajudado. Se não tivessem ouvido, Deus cuidou de tudo. Eu estou convicto, Ele que começou, Ele finalizará. E a sua glória terá que descer. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus que apareceu a Jacó, que o transformou num Israel. Ele é o Deus que fez surgir as 12 tribos. Ele é o Deus que escolheu a tribo de Judá, escolheu a Davi. Ele que fez construir um santuário nessa terra entre o seu povo que ele escolheu. Até o dia de hoje, ninguém precisou lhe dizer o que deve fazer. Pelo contrário, ele já sabia. Ele conhece o futuro, ele sabe todos os caminhos e ele sabe o seu plano inteiro. Isso para que somente recebesse, que pudesse receber isso revelado pelo Espírito, que saibamos que não é o fim, todos sabemos. Isso sabemos todos. Deus, Ele com os seus, Ele irá caminhar adiante até o alvo. E eu quero pertencer àqueles que alcançaram o alvo, que perseveram até o fim. Sobre altos e baixos, Deus fez muito demais na minha alma para que eu pudesse ouvir a homens e talvez abandoná-lo. Não, isso seja longe, uma maldição me atingiria se eu, em relação à maravilhosa mensagem do Evangelho, a maravilhosa mensagem da revelação de Jesus Cristo e essas coisas, se eu não pregasse isso, é a ordem da hora, é o mandamento da ordem. E especialmente na minha última viagem, eu vi. Vocês pensam que tantos guias religiosos viriam para ouvir um homem da Alemanha se eles mesmos tivessem algo a dizer? Se eles mesmos tivessem uma mensagem ou pudessem trazer algo, eles não estariam sentados lá para ouvir. Mas é um fato, eles não têm mensagem, eles não têm nada a trazer. Mas em toda humildade, vamos dizer, Deus nos deu algo, nós temos algo para trazer. É uma preciosa palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo em nosso tempo, não para ser colocado debaixo lá da luz, mas sobre a luz, que Deus possa mostrar você a mim. Ele colocou a sua mão sobre nós, Ele nos escolheu, Ele nos agraciou, Ele quer que nós o sirvamos e confiemos plenamente até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Amém.